A Comissão de Assuntos Econômicos começa nesta terça-feira a discutir a política de preço dos combustíveis. O primeiro convidado é o presidente do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, e um dos senadores que pediu esse debate foi o senador Jorge Viana, do PT do Acre, com quem eu converso agora aqui no programa Primeiro Item. Boa tarde, senador.
Boa tarde, é um prazer estar falando com você, Jefferson. E lamentavelmente, aquilo que eu estava prevendo alguns dias atrás se agravou muito. Estamos aí já no oitavo dia do país completamente paralisado, todo mundo tendo prejuízo diante desse impasse político e da falta de uma política adequada, econômica, para preço de combustível no país.
Como é que a CAE pode contribuir nesse cenário com esses debates, com esse debate de amanhã, por exemplo?
Olha, é fundamental o papel do Congresso, porque foi o Congresso que votou, por exemplo, o ano passado, o aumento do PIS/COFINS, que fez o governo arrecadar mais 10 bilhões de reais com um aumento de imposto sobre os combustíveis. Foi o Congresso também que votou, a pedido do governo federal, medidas que permitiram à Petrobras, medidas votadas em agosto do ano passado, a Petrobras dar isenção de quase 1 trilhão de reais para as petroleiras explorarem o pré-sal. E agora nós temos aí um impasse. Está se oferecendo uma diminuição de 46 centavos no preço do óleo diesel, uhum. Custa 10 bilhões de reais e estão acusando os caminhoneiros de estarem levando 10 bilhões e que o contribuinte vai pagar. Quer dizer, quando se dá isenção de 1 trilhão de reais para as petroleiras, ninguém falou nada. Agora nós estamos diante de uma crise. Eu acho que o problema não é da Petrobras, é do modelo político, econômico que o Brasil implantou. E isso o Congresso tem que ter uma parcela de contribuição. Eu defendi a isenção, a redução dos impostos no combustível da aviação. Não foi aprovada no plenário do Congresso, mas eu acho que agora está na hora da gente entender que sem um preço de combustível justo, o Brasil não vai funcionar.
Uhum. Bom, sobre essas medidas que o presidente Michel Temer anunciou no domingo, com 3 medidas provisórias, aí citando principalmente esses pontos, uma que 30% dos fretes da Conab vão ser feitos por caminhoneiros autônomos, outra tratando da política de preços mínimos e uma terceira prevendo não cobrar tarifa de pedágio sobre eixos suspensos. Como que essas medidas, senador, como que o Congresso deve lidar com essas medidas, sendo que uma delas há um projeto na pauta do Senado, essa questão da instituição de política de preços mínimos. Nesse caso especificamente, o senhor defende que se avalie a MP ou continue com o processo de votação desse projeto?
Olha, nós vamos ter que realmente fazer agora uma discussão em cima das circunstâncias que nós estamos vivendo. Uhum. O que o presidente Michel Temer propôs ontem foi congelamento de preço. E eles diziam que isso teria sido um pecado do PT, o PT tinha errado muito. Isso é ruim. O que nós precisamos é uma política de preço de combustível que não transfira para o caminhoneiro, para o taxista, para o mototaxista, para o usuário de carro, os problemas econômicos do próprio país e da Petrobras. Então, não pode. O Brasil está pagando um dos preços de combustível maiores do mundo. Mas aí o Brasil está vendendo as refinarias, o Brasil vai ficar exportando barril de petróleo e importando gasolina cara, óleo diesel caro. O preço do gás, por exemplo, é um absurdo. Então, acho que o Congresso agora tem que se impor, assumir os erros que foram cometidos aqui com as votações e nós ajudarmos para que imediatamente saia-se do impasse. O governo federal perdeu, inclusive, a credibilidade perante os caminhoneiros, tanto é que ele aprovou ontem um plano e hoje o Brasil segue paralisado. Eu acho que o Congresso pode ajudar, sim, a fazer com que o Brasil saia desse impasse, volte à normalidade, com o Congresso assumindo votar medidas que sejam duradouras, que possam ajudar os caminhoneiros e ajudar todos que trabalham com frete, por exemplo, também, que são os autônomos, porque não é uma questão isolada e vamos ter que ajudar aí os taxistas, mototaxistas, quando nós encontrarmos um preço justo para a gasolina, para o etanol e para o óleo diesel, para o gás de cozinha especialmente.
Quer dizer, uma política que vai além do diesel, né?
Que vai além do diesel. Agora, nós temos que fazer uma outra conta. Então, se nós demos isenção para as petroleiras, que, aí tem dúvida se chega a 500 bilhões, 1 trilhão, mas é uma fortuna durante 20 anos... Nós podíamos estar ajudando os brasileiros. Eu acho que eles estão fazendo uma política de preço errada. Uhum. Eles erraram. Isso aí, eles prometeram durante 15 dias, passaram para 1 mês, agora estão dizendo que é 2 meses. Isso aí não funciona. Eu lembro bem na época do governo Sarney que tentaram fazer congelamento de preço, depois quando vem estoura tudo. E aí na véspera de eleição, medidas como essa parecem mais focadas na eleição e no tamanho da greve, da paralisação, do que uma solução. Acho que nós temos que ter o seguinte: parar de ter esses aumentos diários, a gente parar de transferir para quem compra óleo diesel, gás de cozinha, etanol e gasolina, os problemas que o Brasil tem na sua economia pelo modelo econômico do senhor Meirelles, do senhor Michel Temer, que está errado. Está desempregando as pessoas, estão vendendo o patrimônio do Brasil, e aí agora estourou. Como consequência, agora sim, nós estamos vendo a verdadeira crise que é oriunda da Petrobras.
Uhum. Senador, falando um pouquinho do Acre, do seu estado, como é que ficou a situação, como é que está a situação lá depois de 8 dias de paralisação?
A situação é crítica, de medo, porque o desabastecimento chega em toda parte do Brasil e vai chegar nos lugares mais distantes. Eu estava no interior do Acre, no município de Tarauacá e Feijó, foi fechada a BR-364 lá ainda na quinta-feira, eu estive lá, centenas de caminhoneiros ficaram fechados, já foi desbloqueado lá no estado do Acre, mas assim, eu ouvi muito das pessoas, a crítica é grande, não é agora, eu já denunciei aqui, fiz mais de 10 discursos, lá, por exemplo, a gasolina já está R$10 para quem mora nos Altos Rios, há muito tempo. O gás de cozinha já tinha passado de 150 e agora tem lugares próximos da fronteira com o Peru que chega a mais de 200, chegando a R$250 um bujão de gás. Então, óleo diesel, gasolina, especialmente gás, as pessoas não estão podendo usar o carrinho usado que compraram, não estão podendo usar o barco que eles têm para poder ir e vir nos rios. Nós somos moradores dos rios no Acre. Uhum. Então, lá se sente mais fortemente. Agora, é claro, hoje a crise chegou em todo lugar. É muito grave o que nós estamos vivendo, eu mesmo estou propondo hoje, falando o seguinte: será que não era hora de nós fazermos um pacto no Brasil, anteciparmos as eleições para que nós pudéssemos aí pacificar o país, que aí não tem que sair um ganhando, o outro perdendo. Está todo mundo perdendo do jeito que estão as coisas, e nessa política de todos contra todos, o povo brasileiro é que vai pagar a conta sempre.
Ok, senador Jorge Viana, muito obrigado por atender a Rádio Senado, por essa entrevista, uma boa semana para todos nós, e uma boa semana para o senhor de trabalho, e até uma próxima.
Eu que agradeço, e tomara que a partir de hoje, estamos aqui numa sessão convocada pelo presidente Eunício, extraordinário, eu vim na madrugada, que a gente encontre uma maneira de resgatar a boa política e dar uma satisfação para a sociedade, votando medidas que façam com que essa diminuição do poder de compra, de aquisição dos brasileiros melhore. Isso é fundamental. Sem os brasileiros voltarem a consumir, a ter o seu dinheirinho, a situação do país vai seguir piorando.